E vamos ao Tal Quine. Mais uma vez, bom dia aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel, Roberto Benjamin. Mais uma vez, Roberto, bom dia. Acabamos de ter o CBN Paraná agora há pouco. Bom dia, Ricardo Silveira. Bom dia aos nossos ouvintes, mais uma vez, do Centro-Sul do Estado. Bom dia, meu amigo Marcelo Copelo. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos. Tudo bem, gente?
Vamos hoje falar um pouquinho sobre a região dos castelos. A Lohá, é isso?
É o Vale do Loire, em São Paulo, ali. O Vale do Loire, na França.
Tranquilo, pô. Quem dera.
É um lugar lindíssimo, o Vale do Loire, na França. É, tem um rio chamado Loire, né? Loire, que sai de Paris em direção ao Atlântico. E esse rio é cercado de castelos lindíssimos, viu? É um lugar para lua de mel, já fui lá com a minha esposa, é maravilhoso. Uhum. É, tem, assim, dezenas de castelos, não é um, dois, três, não, tá? Eu visitei uns 15. Você visita dois, três por dia, se quiser. E é uma região, como em toda a região francesa, é uma região de ótimos vinhos. É a região que mais produz vinhos brancos na França, tá? E tem vinhos que a gente conhece muito bem, nomes famosos como Puy-Fumé, Sancerre e Vouvray. Além do Rosé d'Anjou, que fez muito sucesso aqui no Brasil. No mundo inteiro, né? Uhum. Nos anos 60 e 70. As uvas principais lá são, para os vinhos brancos de maior prestígio, como os que eu falei aqui, é a Sauvignon Blanc. Tá? Uma uva que dá vinhos cítricos, frescos, e a uva que faz o Puy-Fumé e o Sancerre. Para os vinhos brancos do dia a dia, o mais famoso é o Muscadet, tá? Que é um vinho bem levinho, um branco bem levinho, bem agradável. O Rosé d'Anjou é um rosé meio doce, num demi-sec, muito agradável. E é uma região que eu diria que é a mais importante para espumantes na França depois do champanhe. Tá? Os Vauvray espumantes, feitos com o Chenin Blanc, chegam à excelência de qualidade, viu? São muito bons. E é uma região de tintos interessante também, embora a produção pequena. A produção é 50% branco. É, com rosé espumante de tinta pequena. Tinta acho que é 20%, mais ou menos. E os tintos são basicamente Cabernet Franc, que dá vinhos de alta qualidade, pode chegar a alta qualidade, né? E Gamay, que são vinhos mais leves para o dia a dia. Então é um leque enorme, é uma região extensa, viu? É uma região geograficamente com muitos quilômetros de vinhedos, e segue o rio todo. Você pode pegar um barco em Paris, ou um trem em Paris, em uma hora você está no Val de Loire, e você pode visitar os castelos. Eu fiz isso. Eu peguei um trem e lá eu aluguei um carro. Está lá em Tours, que é a cidade talvez mais importante da região. Ou você pode pegar um barco em Paris e descendo. O barco vai parando, você visita os castelos. É uma coisa paradisíaca. Tá? É uma coisa assim, inesquecível. Quem quer fazer turismo na França e quer conhecer, visitar castelos, você tem de tudo. Desde o Chambord, que é o castelo que já foi criado pelo governo francês, né? É só para eventos. Até outros que têm jardins maravilhosos, ou com decoração da época, ainda com decoração intacta e assim por diante. Obras de arte, é uma coisa fantástica. E os vinhos, que são exportados para o mundo inteiro e são bem famosos. Tá? Puy-Fumé, Sancerre, Vauvray, quem gosta de vinho francês vai conhecer.
Ô Marcelo, a região do Lohan, que você tem muitos castelos, é uma região que, pela história francesa, a gente sabe que a nobreza francesa já teve muita força no território francês. É onde tem os castelos, efetivamente, tem uma disputa territorial. A gente sempre sabe que castelo está muito ligado a isso. E o vinho, a região da vinícola, ela acompanha a idade dos castelos? Ou seja, os castelos antecedem a própria região vinícola? Tem uma relação entre castelo e vinho aí ou não?
Tem. Muitos castelos têm o seu próprio vinho, tá? E os nobres tinham seus vinhedos. Então, muitos castelos estão ligados, obviamente, à nobreza, que tinha essa produção de vinho. Então, está ligado, sim. E muitos desses castelos hoje ainda pertencem a famílias nobres que abriram a visitação para amenizar os impostos. Os impostos são caríssimos, tá? Você não consegue, a não ser que você seja uma família ainda muito rica, você não consegue ter um castelo desse fechado só para você viver. Tá? Então é muito comum na Europa você ser dono do castelo, manter ele aberto para visitação e assim você tem uma redução grande de impostos, tá? Além de faturar com ingresso. Você paga ingresso para visitar os castelos, tá? E aí, então, às vezes a família tem, assim, o castelo tem 80 quartos, a família vive ali em 10, o resto do castelo você bloqueou uma área para visitação, tá?
Agora, esses castelos e os vinhedos, como ponto turístico, de certa forma tem uma integração, né? Porque você acaba tendo no vinhedo não só a produção, do vinho, mas um atrativo para visitação também. Quer dizer, você tem toda uma exposição da produção, junto com os castelos, de como é que se faz o vinho, a degustação na região. Tem restaurantes, possivelmente, também muitos, né?
Sim, a região vive... A Europa inteira, né, vive muito de turismo. Então, quando você visita um castelo, você... Restaurante dentro do castelo, muitas vezes, não. Mas você tem em volta... Às vezes é uma pequena vila de poucos habitantes, onde o castelo é um centro turístico, atração turística, e do lado tem um restaurante. Eu fiz muito isso. Visitei o castelo, almocei num restaurantezinho pequeno em frente. E o castelo tem uma loja, uma lojinha, como de museu, né? Então você compra um cartão postal, você compra o vinho do castelo ou o vinho da região. Então há um comércio ligado ao turismo que é ligado ao vinho, tá? Então o vinho proporciona, gira muito turismo na Europa.
Marcelo, muito obrigado por essa conversa. E amanhã a gente vai sair dos castelos franceses para falar da América Latina e da Bolívia, né, com o vinho. Mas, enfim, amanhã a gente tem mais talk wine.
Vamos sim. Até amanhã, gente.
Um grande abraço aí aos nossos ouvintes do Oeste do Estado. Roberto Benjamin, CBN Cascavel, Centro-Sul do Estado, Ricardo Silveira, CBN Vale do Iguaçu. Você pode entrar em contato com o conteúdo do Marcelo Copelo. Você pode acessar o site dele, marcelocopelo.com. Lembrando que Copelo é com dois L's. E no Instagram, @marcelocopelo.